Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da HBR Realty para discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores André Agostinho, CEO, Daniel Viterbo, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e Alexandre Nakano, COO. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da HBR. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http://ri.hbrrealty.com.br/, onde se encontra disponível a respectiva apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022. A seleção dos slides será controlada livremente pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a HBR, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da empresa, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a HBR. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da HBR e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Agostinho, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Indo direto às apresentações, no slide 3, na plataforma Convém, dentro dos destaques, podemos observar que as vendas totais cresceram 105% no segundo trimestre de 2022 versus o segundo trimestre de 2021. E 24% no segundo trimestre de 2022 versus o primeiro trimestre de 2022. O crescimento na receita líquida dos nossos convéns alcançou 97% quando comparamos o segundo tri de 22 com o segundo tri de 21, e 6% quando comparamos o segundo tri de 22 com o primeiro tri de 22. Também observamos um aumento na ocupação no segundo trimestre de 22 da ordem de 1 ponto percentual, alcançando um total de 87%. O varejo vem retomando gradativamente. A companhia continua com força na comercialização e na ocupação das lojas vagas, seja dos ativos em operação ou dos ativos que estão em desenvolvimento, e contratando marcas renomadas e importantes no meio do varejo para estar presente conosco nos empreendimentos. Marcas como Outback, Creamberry, Croassonho, Amoni, entre outros. Continuamos crescendo de forma consistente na ocupação, nos empreendimentos em operação e reforçando a diminuição dos distratos. Isso é muito importante para fortalecimento do resultado dos convéns. Já na plataforma de malls, as vendas totais alcançaram 62% de crescimento no segundo trimestre de 22 versus o segundo trimestre de 21. E 25% quando olhamos o segundo tri de 22 contra o primeiro tri de 22. Há uma estabilidade na ocupação, que já é bastante relevante nos nossos malls, 93% agora no segundo trimestre de 22. Então ela se manteve. Também tivemos 14 novos contratos assinados e 13 novas lojas inauguradas. Na plataforma Opportunities, os hotéis, como dissemos no tripassado, vêm se consolidando, apresentando um crescimento acima daquilo que havíamos como expectativa orçado para esses ativos. E o self-storage, constatamos um crescimento de 23% no faturamento quando olhamos o segundo trimestre de 22 versus o primeiro trimestre de 21. Nos novos desenvolvimentos, o cronograma das obras do W São Paulo encerrou o trimestre com 49% de obras executadas e o 3A Pinheiros encerrou o trimestre com 21% da progressão física da obra, né? Cuja entrega permanece, conforme previsto, para o primeiro semestre de 2024. Eu passo agora a palavra para o Alexandre Nakano, que irá apresentar com mais detalhes todos os acontecimentos desse segundo trimestre, plataforma a plataforma para os senhores. Nakano, a palavra está contigo. Muito obrigado.
Obrigado, André. Agora vamos para o slide 5, convém. Assim como nos trimestres anteriores, o convém mostrou seu vigor no segundo tri, com vendas totais 24% acima do tri anterior. Estamos imprimindo cada vez mais uma maior seletividade na comercialização para que possamos entregar o mix ideal de cada empreendimento, além de conseguir bons níveis de ocupação. Alcançamos 87% de ocupação nos convênios em operação. Com isso, estamos conseguindo atrair cada vez mais parceiros qualificados, como o Outback, por exemplo, que inaugurou conosco a sua primeira loja no convênio Rebouças. No segundo tri, incorporamos 3 novos convênios no portfólio de desenvolvimento. São eles os Nações Unidas, Itaim Pedroso Alvarenga e Paulista. E assim a gente chega a uma base de ABL de mais ou menos 114 mil metros quadrados. Indo para o slide 6 da HBR 3A, vamos falar da plataforma de corporativos. O destaque ficou para a manutenção da boa ocupação dos ativos em operação. As obras do 3A Pinheiros continuam em ritmo forte dentro do seu cronograma original. Quanto mais maduros estamos no desenvolvimento das demais torres, mais assertivos conseguimos ser na previsão de início de obra dos próximos projetos. Como, por exemplo, estamos caminhando para assegurar que as obras dos corporativos da Pedroso Alvarenga e Itaim e em Chovia, na Chuque Zaidan, tenham suas obras inicializadas até o segundo tri de 23. Outro ponto que eu ressalto é que estamos sendo acessados com maior intensidade por inquilinos que já prospectam em locações e também por investidores que estão de olho nos nossos ativos pela qualidade dos projetos e suas localizações. Indo para o slide 7, destaco a continuidade na agenda de retomada no ritmo de venda dos shoppings, através de ações de marketing e incentivos que estamos realizando nos shoppings e que com isso ajudaram a atingir 25% acima de vendas quando comparamos o primeiro tri com o segundo tri. Na rúbrica de Same-Store Sales, o crescimento foi de 24%. Na comercialização, continuamos com a mesma agenda ativa, repondo os novos distratos, mantendo assim 93% da ocupação. Cabe salientar que parte da vacância do Mogi e do Suzano é o que chamamos de reserva técnica, são lojas onde as futuras expansões se conectarão com o mall atual. Ressalto que continuamos na agenda de recuperação de passivos causado pela pandemia, com uma boa taxa de sucesso nas negociações, e outro destaque é o baixo nível de descontos que estamos praticando com os lojistas atualmente. Falando de opportunities, no slide 9 há dois grandes destaques que eu gostaria de fazer. O primeiro é o aumento da rentabilidade do Mais Box, nosso self-storage, mesmo com a estabilidade de ocupação. Isso é fruto de uma reprecificação da tabela de locação que estamos imprimindo no projeto. E os hotéis continuam entregando bons números com aumento consistente mês após mês, tanto na ocupação e principalmente nas diárias médias cobradas, o que contribui diretamente no resultado dos empreendimentos. O grande destaque fica para o Hilton Garden Inn na Rebouças, que por várias semanas houve ocupação integral 100% e na média ele atingiu 86% de ocupação no período. No slide 10, vamos falar agora de portfólio atual e novos negócios. No gráfico, vocês podem ver a quantidade de ABL que temos em operação e desenvolvimento nas diferentes plataformas. Olhando a plataforma do Convém, temos 23.596 metros quadrados em operação e 75.785 em desenvolvimento. Cabe ressaltar que desenvolvimento significa pode estar em aprovação legal, pode estar em nível de projeto ou já em construção, totalizando assim 99.381 metros quadrados de Convém. Já na plataforma HBR-3A de torres corporativas, temos em operação 3 mil metros quadrados de área BOMA, 74.700 em desenvolvimento, totalizando 87.800 metros quadrados aproximadamente. Na plataforma de shopping center, HBR Malls, atualmente temos em operação 57.100 metros quadrados e 9.455 em desenvolvimento, que são as expansões de Mogi e Suzano, que estão em desenvolvimento, totalizando assim 66.500 metros quadrados de ABL nos shoppings. E referente ao HBR Opportunities, temos atualmente 51.400 metros quadrados em operação e 18.341 em desenvolvimento, totalizando 69.739. Com isso, chegamos a 145.130 metros quadrados de ABL em operação, 178.350 em desenvolvimento, totalizando 323.500 metros quadrados, mais ou menos, de ABL. Lembrando que esses números representam a participação da HBR nos projetos. Passo a palavra agora para o Daniel Viterbo, CFO da companhia. Por favor, Daniel.
Obrigado, Nakano. Dando continuidade conforme os últimos calls, iremos apresentar os dados financeiros gerenciais da companhia, que refletem melhor os ativos do grupo, pois incluem SPEs ativos que a companhia não consolida por conta das regras do IFRS. Porém, esses ativos são de grande relevância na compreensão dos nossos resultados. Vale reafirmar que neste segundo trimestre de 2022 continuamos forte com a retomada do varejo em nossos shops e em nossas plataformas do Convém, recuperando inadimplência originada na pandemia e arrefecendo os descontos cedidos nesse período, e melhorando ainda mais nossos níveis de vacância com vários empreendimentos 100% ocupados. No slide 12, a receita líquida gerencial apresentou crescimento de 3% na comparação do segundo trimestre contra o primeiro trimestre de 2022, e crescimento de 54% comparando o mesmo trimestre de 2021. O semestre já mostra uma receita líquida forte, acima de R$ 77 milhões. Os malls têm peso significativo em nosso resultado e vêm performando muito bem, com alto fluxo de pessoas e maiores vendas. O arrefecimento dos descontos também impacta positivamente a receita líquida. A plataforma de Opportunities mostra um crescimento com destaque para o hotel Hilton Garden Inn, com ótimas taxas de ocupação, batendo 100% numa agenda da volta de eventos em São Paulo. Na plataforma HBR-3A, continuamos com 100% de ocupação e performance da receita nos dois prédios AAA que temos em operação. A plataforma Convém apresentou um crescimento de 6% no trimestre em relação ao primeiro tri de 22 e crescimento de quase 100% contra o segundo tri de 2021. O grande crescimento versus 2021 se dá pela volta do consumo da conveniência e proximidade. Nossos ativos estão muito bem localizados e têm atraído um fluxo relevante, melhorando vendas e, consequentemente, nossa locação. Na comparação IFRS, a receita líquida cresceu 0,5%, comparando o primeiro trimestre de 2022. Próximo slide 13, temos o NOI gerencial, crescendo 7% no trimestre quando comparado ao trimestre passado, do mesmo ano, atingindo um crescimento nominal para R$ 27,5 milhões. No NOI IFRS, apresentamos o crescimento de 8% versus o primeiro tri de 2022 e praticamente 100% de crescimento quando comparado com o segundo tri de 2021. Assim como no slide anterior da receita, todas as plataformas mostram robustez com melhora de margem NOI acumulada ao longo do primeiro semestre. As plataformas Convém performando muito bem com diminuição da vacância, os malls com resultado forte recuperando inadimplência e contribuição relevante no bottom line da companhia, e os hotéis com crescimento expressivo de 23% versus o primeiro tri no resultado. Além disso, os prédios 3A continuam com 100% de ocupação, contribuindo para o nosso resultado. Vamos para o slide 14, onde vamos explicar o nosso resultado EBITDA. O EBITDA ajustado gerencial apresentou um crescimento no segundo trimestre em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Todas as plataformas contribuíram, assim como a reversão de uma parte do PDD diante da recuperação da inadimplência. Em valores nominais, o crescimento de praticamente 2 milhões com EBITDA de 18 milhões no segundo trimestre e margem acima de 50%, que mostra uma boa geração de caixa operacional da companhia. A tabela do FFNO mostra uma estabilidade com leve queda. Apesar da melhora do resultado operacional, temos despesa financeira de alguns projetos atrelada à inflação que comeu essa maior rentabilidade, fechando o trimestre com 6,9 milhões negativo. No slide 15 do CAPEX, tivemos nesse trimestre quase 64 milhões de obras e benfeitorias em nossos ativos em desenvolvimento, sendo que no acumulado do ano batemos 130 milhões de reais. Nossa agenda de desenvolvimento e entregas vai além dos próximos 3 anos, onde a companhia crescerá mais que 2 vezes seu tamanho atual. Agora, no slide 16, vamos falar um pouco sobre o endividamento. O endividamento gerencial nos traz uma visão com as SPEs não consolidadas pela companhia no stake da HBR em cada empreendimento. Nossa alavancagem continua em patamar confortável, que nos permite continuar crescendo e desenvolvendo novos ativos. Nossas dívidas estão 96% atreladas aos projetos e todas de longo prazo e ótimo custo, tanto em taxas pré- como pós-fixadas. Na relação dívida líquida sobre PPI, o aumento de 1,5 pontos percentuais, quando comparado ao primeiro trimestre de 2022, mostra ainda um patamar confortável de endividamento. Vale lembrar que a PPI reflete a evolução dos ativos em desenvolvimento e em maturação, já considerando os efeitos de avaliação a valor justo dos imóveis, que ocorrem sempre ao final de cada exercício fiscal. Nesse trimestre, fechamos com uma PPI de R$ 2.642 milhões. No quadro abaixo, apresentamos nosso cronograma de amortização para os próximos anos da companhia, bem como nossa dívida bruta por plataforma, onde percebe-se o perfil alongado das nossas dívidas. Agora vou passar a palavra para o André Agostinho, nosso CEO, para dar a continuidade para a nossa apresentação. Por favor, André.
Muito obrigado, Daniel, pela apresentação dos resultados contábeis e financeiros da companhia. Agora, nos colocamos aqui à disposição para ajudar a dirimir dúvidas dos senhores que nos acompanharam até esse momento. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e uma boa tarde.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Bradesco BBI.
Professor, boa tarde. Obrigado pela pergunta, pela apresentação. André, aqui perguntar para você sobre uma atualização sobre o ambiente de M&A nos convênios. Lembro que lá atrás existia aí uma discussão sobre aproveitar alguns lançamentos das incorporadoras em São Paulo, ou talvez desenvolver projetos juntos. Como é que isso está caminhando? Se tem alguma coisa aí no pipeline de vocês sobre essas parcerias com a Home Builder? E a segunda pergunta sobre o 3A, os orçamentos de construção, aí a gente ainda segue discutindo pressão de custo, né, aço, cimento e afins. Então, como é que vocês estão vendo aí o pipeline de desenvolvimento, se as viabilidades continuam enquadradas, se vocês estão feliz de prazo, pipeline de iniciar obras e entregar essas obras do 3A que estão dentro de casa já. Obrigado.
Oi, Bruno, aqui é o André. Obrigado pelas perguntas. Bom, no contexto dos M&As, continuamos olhando e estudando todas as oportunidades, mas você entende bem, fechar a conta nos atuais patamares de taxas de juros não está fácil. Então, infelizmente, a companhia nesse tri, nós não conseguimos evoluir com nenhum caso. No conceito dos AAAs, as obras estão contratadas naquele contexto que a gente já passou, preço máximo garantido. Então, nesses contratos já em andamento, a gente não tem impacto de custos. E nas obras ainda não iniciadas, essas sofreram, sim, um crescimento do valor, do custo das obras, né? E a gente está, nesse exato momento do tempo, passando por um processo de avaliação de reengenharia, checando valores de locação comercial, mas não iniciamos ainda, por exemplo, Paulista, Chucre Zaidan. São projetos que estão na iminência de iniciar, mas estamos fechando aí os valores. E aí, sim, esses têm algum impacto no valor das obras. Nakano, se você quiser complementar algo aí, fique à vontade, viu?
Ok. Bruno, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. Acho que em relação a esse custo das obras, é isso que o André falou. Nós estamos olhando, as que estão contratadas, PMG, estão seguindo, não tem um perigo de exposição para a companhia. Agora, em relação aos que a gente vai contratar ainda, o que a gente está fazendo é olhando com muito cuidado, tanto a linha de investimento quanto de receitas, porque a gente viu que houve um movimento favorável para a gente ganhar mais valor nos aluguéis, tá? Então que diminui um pouco essa exposição à questão do custo do investimento. Em relação, se a gente vê que está escorregando, né, alguma coisa por conta dessa pressão da custo de construção, que vale a pena dizer que no passado era maior, hoje está mais controlado, né, a gente está conseguindo ter mais previsibilidade, nós estamos sempre junto com a engenharia fazendo ajustes no projeto, porque a gente trava o investimento dentro do que a gente colocou na viabilidade. Então, os projetos sempre vão respeitar isso, como premissa de investimento.
Tá ótimo. Beleza, obrigado pelas respostas.
A nossa próxima pergunta vem do webcast do Sr. Carlos Herrera, da Condor Insider. Como estão os cronogramas das obras? Quais fatores fizeram a companhia revisar e mudar o plano de entrega das áreas em desenvolvimento? Estão tendo alguma dificuldade para arrumar financiamento para as obras ou tem mais relação com o atraso nas construções e o preço das construções que aumentou muito nos últimos meses?
Tudo bem, obrigado pela pergunta, Carlos Herrera. Sobre o cronograma da obra, na verdade o que a gente migrou de 22 para 23 foi o Shopping Urupema, que também acho que tem uma pergunta sua em seguida, que eu já vou emendar aqui na resposta, tá? E o Fortaleza. O Fortaleza muito mais por condições de mercado local e definição da estratégia da companhia para o que nós vamos fazer no ativo. E a gente vem, inclusive, conversando com uma incorporadora local para dar uma solução para esse projeto, que a gente deve anunciar nos próximos dias. Em relação a Urupema, nenhum dos nossos projetos, cabe ressaltar, ele foi postergado, ele já está sabidamente migrado para frente por conta de custo de construção ou falta de financiamento para as obras. Tá? O projeto em desenvolvimento tem toda a parte legal que aí você depende muito da municipalidade, então óbvio que quando a gente fala sobre isso, o joystick sai um pouco da nossa mão, mas a gente está lá com times super especialistas para garantir que a gente cumpra os cronogramas legais de aprovação. Então, assim, é muito mais o único fator que eu enxergo que pode trazer algum ruído para nossos cronogramas seria essa parte legal, mas que, de novo, tá? A gente não tem nenhuma perspectiva em nenhum projeto que isso possa acontecer a curto e médio prazo. E em relação ao Urupema, a gente simplesmente jogou para o ano que vem, a data prevista de inauguração é março, muito mais por uma conveniência dos lojistas aos quais a gente já temos contratos assinados. Tá? Muitos preferiram colocar esforços e energia para inaugurar para o Dia das Mães. Eles querem concentrar mais capital para estoque para o final do ano, Natal. Então, muitos nos pediram que a gente fizesse essa inauguração ano que vem. A obra está no seu curso normal. A consultora entrega para nós no terceiro tri, como programado, e a gente vai fazer com muito mais calma a implantação da operação para a inauguração, se tudo der certo, em março do ano que vem. E aí, falando já da próxima pergunta que você fez, Carlos, em relação à ocupação, hoje nós temos em área 25% de disponibilidade. Nós já fizemos 75% de contratos assinados dentro do shopping, então também Estamos com um pipeline aí de inauguração muito bom para olhando março do ano que vem. Obrigado pela pergunta novamente.
Só um complemento, Carlos. Aqui é o Daniel Viterbo, CFO. Com relação ao financiamento, a gente não está vendo essa dificuldade de obter financiamento. A gente tem projetos aí, como o Paulista, que o André mencionou, que vai começar a obra em algum momento, a gente já tem financiamento aprovado. Outros projetos de convênio também, que a gente está conversando aqui, já temos o nosso pipeline aí para iniciar obras. Também conversado com os bancos aí, então... Nesse quesito, a gente não vê essa falta de liquidez de financiamento das nossas obras, tá bom?
A nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do BTG Pactual.
Boa tarde, André, Daniel. Duas perguntas aqui também do meu lado. A primeira é sobre shopping, que eu queria... Se vocês puderem compartilhar com a gente, né, como que foi a evolução do Same Store Sales, Same Store Rent, Shopping a Shopping da companhia, né? Enfim, vocês podem cravar, mas é uma ordem de magnitude disso, né, contra o patamar de 2019, seria legal. E principalmente também do ponto de descontos, né, que vocês comentaram aí no release, que estão conseguindo recuperar na adimplência, diminuindo os descontos. Eu queria entender o quanto que ainda esses descontos representam, né, dentro da receita de aluguel da companhia, e o quanto que, enfim, a retirada por completo deles poderia ajudar, né, nessa linha. E a minha segunda pergunta, mais pontual, é mais entender ali a questão do 3A Pinheiros, que ainda está no começo da execução de obra, né, tem um tempo até a entrega, mas eu lembro que a companhia esperava uma alocação ali de uma alocação monousuário, né, então eu queria entender como que está a evolução das conversas para a alocação do empreendimento, se de fato isso parou, se tem uma perspectiva de, enfim, uma retomada aí de conversas para a alocação do investimento, mesmo que ainda em obras. É isso. Obrigado.
André, se você permitir, eu respondo a questão do 3A Pinheiros. Obrigado pela pergunta mais uma vez. E o 3A Pinheiros, sim, a gente vinha conversando com uma companhia que está fazendo um movimento grande no mercado para relocar a sua sede aqui em São Paulo, e por uma questão de precificação, eles andaram com outro, provavelmente com outra locação, e não seguimos em frente, tá? Mas isso é uma preocupação que a gente não tem muita preocupação em cima desse assunto, até porque o prédio está com 20% de avanço, e a gente acredita que uma locação nessa período de obra, né, com aí um ano de antecedência, um pouco mais de um ano de antecedência, ele pode até ser precificado no aluguel, tá? Então, nós temos total tranquilidade que é um ativo que vai ser absorvido pelo mercado. Se você olhar o eixo da Rebouças, que vem entregando, que tem várias obras em andamento, a nossa, ela se antecipou a esse movimento, a nossa torre. Então, eu acredito que o novo eixo de crescimento passa por ali, pela Zona Oeste, ali pela Rebouças, e o nosso está bem posicionado do ponto de vista de time, tá? E vale também ressaltar que nós estamos sendo muito acessados pelas Big Fours, né, CBRE, Jones Lang, sempre com interesse de um locatário ou outro, mas nada que a gente possa divulgar hoje, mas também a gente vem sendo muito acessado por investidores interessados em fazer a aquisição do ativo. Tá? Também tem algumas conversas em aberto. Eu só estou pincelando isso para dar a liquidez que esse ativo tem dentro do mercado corporativo. A gente acredita que a gente vai conseguir fazer uma boa locação lá nas Lajes.
O Elvis, Daniel Viterbo aqui. A gente tem todos os dados aqui dos shoppings abertos, tanto do Suzano, quanto do Mogi, quanto do Olinda, tá? Same Store Sales, Same Store Rent. O que eu posso combinar, depois a gente envia para vocês tudo aberto, direitinho, para vocês olharem ativo por ativo. Mas, de um modo geral, os três ativos estão performando bem. A gente vê essa melhora no nível de vendas, né? O varejo tem puxado isso para cima e isso acaba refletindo nas nossas locações também. E acho que de uma maneira geral, assim, os três ativos, os dois ativos aqui, o Mogi e o Suzano, como o Nakano afirmou aqui durante a palestra, nós temos uma reserva técnica, são poucas lojas, nosso nível de vacância é bem baixo. E no Olinda, a gente está aí no ramp-up aí de consolidar a ocupação aí, dado que é um ativo recentemente novo, e a gente está também aumentando o percentual de ocupação. Mas eu combino aqui com o Maurício, nosso gerente de RI, a gente passa todos esses dados abertos por plataforma, tá bom?
Tá ótimo, pessoal. Tá bem claro. Obrigado. Boa tarde.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do webcast do Sr. Rafael Cardoso, do Itaú BBA. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Por gentileza, algumas dúvidas sobre novos desenvolvimentos. A estratégia da companhia para a funding é permanecer com as dívidas alongadas? Esperam algum aumento no custo financeiro de dificuldade de captação para ativos comerciais? Uma segunda dúvida. Vimos aquisições de ativos prontos nos últimos ciclos. Já está previsto no CAPEX orçado da empresa?
Rafael, boa tarde. Daniel Viterbo falando aqui. Obrigado pela pergunta. A estratégia da companhia, sim, é continuar com essas dívidas alongadas, tá? Assim, a maioria dos projetos nossos, você vê aí que tem um perfil bem longo e aí você tem aí um período de maturity aí que permite um fluxo de caixa adequado para o nosso desenvolvimento. A gente tem muito ativo em desenvolvimento. Então, sim, a gente continua com essa estratégia, tá? Com relação ao aumento no custo financeiro, na verdade, isso já aconteceu. Porque a Selic, ela aumentou, né? O IPCA também, algumas dívidas nossas estão atreladas ao IPCA. O que a gente vê daqui para frente, a gente acha que melhora um pouco o cenário, né? A gente vê lá na frente, lá no final do ano que vem, o custo diminuindo. Mas a gente não enxerga dificuldade para captação, como eu falei anteriormente. A gente tem conversas boas com os bancos parceiros aqui, e todos os nossos projetos a gente tem já a sinalização que a gente não vai ter nenhum tipo de problema de financiamento, tá? Com relação à aquisição de ativos prontos nos últimos ciclos, acho que é um pouco do que o Nakano falou aqui, pegando o gancho. A gente não está com eles previstos no CAPEX orçado, tá? Essa é uma atividade nossa que a gente está olhando, dado o cenário macroeconômico atual. A gente olha possíveis aquisições, mas diria que hoje a gente está mais preocupado em desenvolver os ativos da companhia e a agenda da reciclagem, que acho que o Nakano mencionou aqui. A gente tem conversado também alguns ativos nossos, isso faz parte aí da nossa estratégia, então a gente está focado nessa agenda de reciclagem também, que está um pouco mais difícil, dado a taxa de juros, cap rate, mas temos conversas avançadas. E a parte de CAPEX, então, a gente não está orçando novas aquisições. Isso vem pontualmente, e se a gente achar que tem algum ativo que vale muito a pena, a gente leva para os nossos acionistas e a gente divulga.
Com licença, por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do webcast do Sr. Carlos Herrera, do Condor Insider. Por que, quando olhamos a área em desenvolvimento, ela reduziu versus o primeiro trimestre de 2022, sendo que o número de ativos aumentou? Exemplo, no CV que saiu de 30 para 33 e teve uma queda de mais ou menos 13 quilômetros quadrados na ABL própria em desenvolvimento? Aconteceu também com a parte do AAA? Poderiam explicar, por favor?
Carlos, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Aqui é o Alexandre Nakano. E em relação a... cabe, assim, explicar que
todos esses projetos em desenvolvimento, eles estão passíveis de alterações, de ajustes diárias por conta de vários fatores, né? Ajuste de projeto, legalização, tá? Então, eles, naturalmente, eles vão ocorrer um ajuste de um trimestre para o outro. Mas, neste caso, em específico da sua observação, é porque a gente migrou parte do que estava originalmente desenhado para ser Convém para o Mais Box, porque o Mais Box, se você olhar nas áreas de opportunities, você vai ver que cresceu também a área, justamente porque a gente migrou parte dessa área do Convém para o Mais Box, porque a gente identificou que o Mais Box é um negócio que a gente vai dar uma escalada por conta do excelente desempenho que vem ocorrendo lá em Tamboré. A gente conseguiu manter, só para você ter ideia, a estabilidade na ocupação, mas crescemos em 23% o faturamento por conta de uma reprecificação que a gente viu aí que tinha uma oportunidade de colocar um preço maior no aluguel. E aí a gente decidiu fazer uns novos Mais Box, onde a gente acredita que vai ter sucesso em áreas que a gente sabidamente sabe que isso aí vai ter demanda para isso. Tá? Em relação aos AAAs, o que acontece? Tem partes das nossas lajes, e aí eu vou citar o exemplo das lajes que a gente adquiriu da Cirela ao final do ano passado, que nós estamos tratando ela como se elas fossem áreas híbridas. O que é uma área híbrida? Tanto ela pode receber uma empresa, uma laje corporativa, quando ela também pode receber um laboratório de análises clínicas, alguma coisa do ponto de vista de educação. Então, a gente não quer carimbar que algumas áreas nossas, que antigamente a gente chamava de 3A, elas estejam especificamente destinadas para 3A, podendo ser, mas a gente gostaria de ter essa elasticidade na possibilidade de uso dessas lajes. Acho que é isso. Obrigado.
Por favor, aguardem enquanto coletemos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. A audioconferência da HBR Realty está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.